Estamos apresentando Sábado CBN.
Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN e agora vamos falar sobre transporte coletivo, né? Por orientação do diretor da rádio, que sempre teve uma preocupação enorme com os contratos públicos e com a comunidade de Ponta Grossa, Roberto Mongruel, que vai participar conosco do programa de hoje, nós discutimos temas que são importantes, aliás, vitais para a comunidade de Ponta Grossa, como, por exemplo, o plano diretor, o contrato do lixo e também, obviamente, a questão do transporte coletivo, que é vital, né, vital para que a gente possa ter uma vida em sociedade, ainda mais numa cidade desse tamanho. Agora, nessa semana, nós tivemos a aprovação por parte da Câmara de Ponta Grossa do projeto de lei 323/2022, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de Ponta Grossa. A sessão ordinária foi até às 7h30 da noite, depois às 20 horas tivemos uma outra sessão, duas sessões na quarta-feira. Em primeira votação tivemos 18 votos favoráveis, uma abstenção, 23 subemendas propostas pelos vereadores, 10 emendas foram aprovadas, 8 foram rejeitadas. Enfim, nós tivemos uma quarta-feira movimentada na Câmara Municipal e tivemos então a aprovação de tudo aquilo que já vinha sendo discutido aqui na Rádio CBN. Vamos ter a prorrogação do contrato com a Aviação Campos Gerais por 2 anos e também vamos ter daí todo um processo licitatório feito a partir dessa data. E o subsídio da Prefeitura para o sistema de transporte coletivo, na casa de R$ 26 milhões por ano, que vai baixar o preço da passagem para R$ 4,00, uma notícia que já havia sido anunciada pela Prefeita, nós discutimos aqui também na rádio, com a presença na época do secretário Henrique do Vale e do procurador-geral do município, que nos esclareceram todos os aspectos legais e também operacionais desse processo. Conosco no estúdio agora estão Rodrigo Wenske, que é diretor de Relações Públicas, ou Relações Institucionais, melhor dizendo, da Aviação Campos Gerais, da VCG, que é a empresa que presta o transporte coletivo em Ponta Grossa já há décadas. Também o professor Joel Laroca, que mais uma vez vem colaborar conosco tratando desse assunto, que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em planejamento urbano, entende profundamente de transporte coletivo, e comigo no estúdio, o diretor da Rádio CBN, que eu já falei várias vezes, já foi secretário de planejamento, ele não gosta que eu fale, mas eu vou falar, que entende profundamente de transporte coletivo, que é o Roberto Mongruel, e é uma das pessoas que mais entende desse assunto no estado do Paraná, do meu ponto de vista. Eu não estou mentindo, estou falando sério, com base nas entrevistas que eu já fiz. Eu acho que os demais convidados vão concordar comigo. Vamos dar fazer uma rodada de bom dia aqui com os nossos convidados de hoje. Professor Joel Laroca, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui na CBN. Eu, com o correr do tempo, vou conversar com o Roberto para fazer um cargo de comentarista urbanístico, alguma coisa assim. Aos ouvintes também, todos um belo sábado, um bom dia.
O senhor Rodrigo Wenske, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, professor Joel. Bom dia, Roberto, Marquinho. É um prazer estar de volta à CBN e parabéns pelo estúdio que está maravilhoso aqui, muito lindo.
Eu acho que o Rodrigo não tinha vindo ainda. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E Roberto Mongruel, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, professor Joel. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia a todos.
Bom, eu gostaria que vocês fizessem uma análise daquilo que foi votado na quarta-feira. Se quiserem falar alguma coisa em relação à sessão também, fiquem à vontade. Eu acho que é interessante ouvir o posicionamento da empresa nesse processo. O do professor Joel colaborou tanto conosco durante todas essas discussões. Era importante, né, Roberto, que a gente fizesse esse programa hoje após o resultado final. Nós tínhamos uma visão diferente no começo, né, professor Joel? Porque a prefeitura se preparou, contratou a FIP para fazer um estudo detalhado aqui em Ponta Grossa, tinha uma comissão montada para fazer a nova licitação, tentando dar uma roupagem moderna a esse novo projeto de lei, e nós tivemos a prorrogação do contrato, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre aquilo que foi gerado como expectativa e o resultado final, professor.
Bom, a gente até, numa das conversas anteriores aqui, falou da nossa decepção pela desmontagem da comissão que estava buscando um novo caminho, uma nova coisa. Mas essa desmontagem, me pareceu, está sendo momentânea, está sendo parcial. O processo continua dentro desses 2 anos, para nós chegarmos numa meta que vai ser um transporte coletivo gratuito para todos os cidadãos de Ponta Grossa. Isso é uma tendência mundial. Se nós vamos levar 2 ou 20 anos, não sei. Não vou estar aqui, provavelmente, nos 20 anos para poder conferir. Mas vocês vão estar e vão lembrar, talvez, de alguma coisa. É um direito inclusive constitucional aqui no Brasil, o direito à locomoção. Alguns países que não têm uma população nem um pouco pobre, como Luxemburgo, por exemplo, já têm um transporte gratuito, por sinal de altíssima qualidade. A preocupação deles lá não é só o deslocamento, é o excesso de automóveis que circula pelas ruas e estradas do pequeno país, que ele é bastante pouco extenso. E uma coisa que me chamou a atenção lendo esses dias é que não é apenas para os cidadãos de Luxemburgo. Os países vizinhos, os seus cidadãos têm também o direito de se locomover gratuitamente, incluso os turistas. O pessoal da França, da Holanda, da Bélgica, etc., tem acesso total e, com isso, eles estão conseguindo reduzir razoavelmente a quantidade de veículos que sobrelotava as estradas. Nós já temos visto isso aqui em Ponta Grossa com os nossos congestionamentos do final de tarde, inclusive esse nosso trevo aqui, nossa rótula da Silva Jardim. Justamente eu venho vindo da universidade quando é nesse horário e eu venho naquela pista que deve dar preferência para os outros, porque os outros estão subindo e a gente não. Então a fila às vezes forma 3, 4 quarteirões de distância. É um momento, logo apaga, mas acontece que se nós não tivermos outras alternativas, essa fila vai cada vez mais aumentar. Ou seja, nós poderíamos estar arrecadando alguma coisa no transporte coletivo e pagando com conservação e manutenção e mesmo arrumação de vias. Esse tipo de coisa que é o que uma prefeitura tem que ter, e me parece que dessa vez talvez tenha sido um trabalho da comissão, talvez tenha sido um súbito momento de consciência que acudiu a todos, é de que nós temos que ter alternativas. E com o caminho, inclusive, dessa redução de preço de passagem, você está tornando o transporte muito mais atrativo para o trabalhador. Ou seja, o nosso índice IPK, o IPK vai melhorar, sem dúvida alguma. E vamos ter, a rigor, um período experimental, 1 ano, 2 anos, que é o período em que está sendo feita essa prorrogação. Então, esse período é um período experimental. Vamos ver os efeitos dessa baixada de preço, vamos ver o que é que pode se fazer para atrair mais pessoas. Aquela ocasião da comissão, a gente conversou muito sobre atrativos, milhagens, a questão de computação acessível a todos, uma musiquinha, uma tranquilidade maior, ar-condicionado, tudo isso para tornar esse transporte mais atrativo. Mas isso, inclusive, carece. Agora, essa atração se traduz em um maior afluxo de pessoas. E nós sabemos que isso vai nos ajudar o sistema viário inteiro.
Senhor Rodrigo Wenske, essa tendência de um transporte público gratuito para o usuário, né? Mas com a empresa sendo remunerada pelo poder concedente, já é, como o professor Joel Laroca diz, uma tendência em diversos lugares do mundo, né? Luxemburgo foi bem citado, é um país que tem um problema grave com automóveis, tanto que a população é altamente rica em Luxemburgo. 1 a cada 3 carros é um supercarro esportivo, tipo Ferrari, Lamborghini. E é óbvio que essas pessoas deixam seus veículos na garagem e usam transporte coletivo, porque é muito bom o transporte coletivo. Seria esse o futuro, na sua opinião?
Assim, né? Deixa eu só fazer uma recapitulação bem rápida sobre o teu comentário anterior a respeito do projeto, né?
Sim, claro.
Porque em outubro foi protocolado o projeto pela prefeitura, houve uma certa expectativa de que fosse votado até em 2022, acabou não acontecendo, veio para 2023 e aprovamos agora, já quase em abril, né? Porque a sanção 31 de março. Isso trouxe uma preocupação para todos nós como operadores, para a prefeitura, até para os próprios vereadores que a gente conversava sobre a interrupção de serviço, né? Então, assim, a grande questão que ficou da dúvida nos últimos dias, últimas semanas, foi como vai funcionar o serviço depois do dia 12, né, de junho. E aí, a partir de então, a partir do momento em que houve um substitutivo geral que foi protocolado, salvo engano, há 15 dias, mais ou menos, que aí veio uma solução, né, de trazer uma possível renovação com cláusula resolutiva, ou seja, não é uma prorrogação que vai necessariamente vigorar por 12 meses. pode ser que, se a prefeitura agilizar os trâmites, em setembro, outubro, esse contrato seja interrompido. Não precisa ir até o ano que vem para ele ser interrompido. O nosso contrato com aviso prévio que vai ser definido quando do aditivo. Né? Então, assim, é só para deixar muito claro para as pessoas que a grande preocupação nossa é não interromper o serviço. Né? E aí esse substitutivo trouxe essa questão mais imediata da subvenção do subsídio no transporte coletivo, porque já era uma previsão da comissão. Né? A comissão, quando fez a redação da lei junto com a FIPE, eles já estavam prevendo a possibilidade de que o município assumisse parte do custo do serviço, para diminuir a tarifa. Isso já era previsto, isso não dá para tirar o mérito do presidente Márcio Rezende e de todos os membros da comissão que participaram no projeto, que a despeito do desmonte da comissão, o projeto é praticamente o mesmo. Então, assim, o mérito continua sendo daqueles que trabalharam, né, para chegarmos até aqui. Né? E com certeza o futuro do transporte coletivo, ele passa hoje por uma maior responsabilização do município. Né? Eu prefiro falar responsabilização porque a partir do momento em que o município vai ter que ir no erário público e fazer algum tipo de custeio, ele passa a fazer uma administração muito mais participativa e é muito positivo. Seja, por exemplo, na redução de quilometragem que não teria necessidade de ter. A gente tem muitos horários que realmente os ônibus andam vazios e isso é uma forma do município começar a olhar com carinho, porque ele vai participar do custo, ou seja, ele tem talvez o primeiro interessado à redução do custo, né? Começar a analisar com carinho outros custos da concessão, né? Todos, né? Que podem ser reduzidos. E aí sim, e esse é o ponto, talvez, o mérito maior da prefeita Elizabeth, que é o seguinte: com a tarifa em R$ 4,00, como foi decretado a partir de segunda-feira, vai haver um incremento de passageiros. Se você pegar, por exemplo, a Araucária, que tem uma situação de diminuição progressiva da tarifa, por que o município começou decretando, era 4, 2, 3,50, 2, 2,50, 1,50, né? Por quê? Porque naturalmente as pessoas foram aderindo mais ao transporte coletivo e reduzindo o custo individual, né? Então, para concluir, só queria dizer o seguinte: vamos observar, com certeza, no primeiro momento, não, no primeiro ou segundo mês, mas eu acredito que até o final desse ano, nós, empresa, que estamos mais no dia a dia, temos uma expectativa de que com essa tarifa haja um aumento de passageiro na casa aí de 10%. Assim, sendo otimista, 10% é realista no nosso ponto de vista, mas otimista pode ser 15%, 20%. Poxa, se houvesse um aumento de 20% na participação dos passageiros, aí a necessidade, inclusive, de intervenção do município, ela vai progressivamente caindo. Ou a prefeita poderia até reduzir para menos de R$ 4,00 a tarifa, né? Conforme os passageiros forem voltando e a quilometragem for otimizada. Já é um trabalho que é feito desde a pandemia, assim, só para deixar muito claro, a equipe técnica da Secretaria de Planejamento já tem feito os estudos e diminuiu do quilometragem, vamos chamar assim, ociosa, né? Mas é um trabalho que é um avanço muito grande, né? Seja para a empresa vencedora da licitação, né? A gente sempre espera participar e ganhar, mas é uma concorrência nacional, né? Qualquer empresa pode participar dentro em breve. E com certeza Ponta Grossa vai voltar a ser, né, professor Joel? Referência, porque até no último programa que o professor Joel esteve aqui, ele falou muito sobre isso. Como Ponta Grossa, em 2002, foi referência do transporte, inclusive objeto de congressos internacionais remetendo à modelagem que foi feita naquela época em Ponta Grossa. Talvez hoje a modelagem já está ultrapassada, mas é isso que a modelagem nova pode trazer de benefício para todas as pessoas, né? Uma otimização do sistema, um menor custo e a participação mais efetiva da prefeitura no dia a dia da operação.
Roberto, você me disse uma vez que a fórmula do IPK, se bem sucedida, é interessante, porque o usuário paga e ateia entre todos a despesa do transporte coletivo. Isso acabou, infelizmente, se tornando praticamente inviável nesses últimos anos, por uma série de fatores que a gente já discutiu aqui. Mas isso que foi encontrado agora como solução, ou seja, estender o contrato e fazer um aporte de dinheiro público no sistema para tentar reduzir a passagem e, quem sabe, aumentar o número de passageiros, o que eu espero também que aconteça. Parece um laboratório, estendendo o contrato, para saber se essa fórmula vai dar certo ou não?
Exatamente, né? Assim que eu também enxergo essa questão. Até acho que é um laboratório atrasado, né? Nós tivemos aí muitos anos para fazê-lo e acabamos fazendo agora, mas nunca é tarde. Com relação ao IPK, você colocou bem, se trata de um rateio, né? Quanto custa, quantos usam, quantos pagam, qual é o valor para cada um pagar. O IPK tem uma forma, professor João, né? IPK alto, tarifa baixa, né? Quanto maior o IPK, mais baixa a tarifa. Então, quando você vai subir o IPK, pode levar, remeter uma imagem de que subiu o IPK. Não, subiu o IPK é baixar a tarifa. Nós estamos discutindo hoje o substitutivo geral ao projeto de lei 323/2022. Então, esse projeto estava na Câmara desde o final do ano passado e atualizando a informação do Rodrigo, exatamente 15 dias. Você está certo, foi dia 15 de março agora que tramitou na Câmara em regime de urgência. Então, nós desenvolvemos, projetamos um laboratório em 15 dias. Mas, absolutamente, isso não é ruim, não. Isso é muito interessante, termos a oportunidade de vivenciar esta nova realidade. O subsídio, como você colocou, Ney, ele, no mundo inteiro, nos principais centros urbanos do Brasil, do mundo, reconhece a importância dele. E o professor Joel lembrou com muita propriedade que tratasse de um direito o transporte. Então, não depende eu querer fazer, eu não quero fazer, eu tenho que fazer, o poder público tem que fazer. A novidade que nós vamos ter em Ponta Grossa é porque nós nunca tivemos um sistema que se autofinanciou, e isso me parecia interessante, né? É muito interessante você priorizar o orçamento público para outras ações, o que não deixa de ser um direito do cidadão, o transporte também. Por exemplo, não precisamos ir a Luxemburgo, né? Você citou um exemplo de... Né? Vamos Curitiba. Curitiba subsidia. O que me preocupa um pouco, professor Joel, são os percentuais. Curitiba, agora, no mês de março, terminou ontem, tem um subsídio de 66 milhões no sistema, mas tem um orçamento de 10 bilhões e 200 milhões. Isso representa 0,64% do seu orçamento. Na proposta do substitutivo, nós estamos prevendo para 2023, prevê um subsídio de 26 milhões, num orçamento de 1 bilhão e 300, ou seja, aproximadamente 2% desse orçamento, ou três vezes, percentualmente, o que Curitiba aplica no seu sistema. Mas não, o custo, o total do subsídio em Curitiba não é 66 milhões, são 206 milhões. A prefeitura participa com 66. A diferença, os outros 140 milhões, é o governo do Estado. Então, aí que é uma proposta que nós precisamos começar agora também a discutir, né? Ponta Grossa está propondo a implantação desse laboratório, dessa modernidade, desse sistema, dessa política pública, né? Exclusivamente com o recurso do seu orçamento próprio. Uma oportunidade para as nossas lideranças, e não me refiro somente às lideranças políticas, mas às lideranças empresariais, ao setor produtivo, às entidades de classe, discutir a importância do município, do porte, da tradição, da história de Ponta Grossa no orçamento público do Estado.
Vejam, eu preciso fazer essa pergunta porque algumas pessoas em casa provavelmente também estão fazendo. A gente falou da participação do governo do Estado. No caso de Curitiba, eu até entendo porque é a capital do Estado, né? Isso seria possível no interior do Estado também, falando do governo do Estado. E a segunda pergunta, nós poderíamos contar com algum tipo de apoio do governo federal nesse ponto? Afinal de contas, o nosso país tem o tamanho da Europa. Seria possível a gente contar com alguma parceria do governo federal, pelo que vocês conhecem já do assunto com tanta profundidade? São duas perguntas distintas. Você quer começar, Roberto?
Não, especificamente com relação ao modelo, ao sistema de transporte de Curitiba, o governo federal já participa com o pagamento de parte das isenções. É uma forma de subsidiar o sistema.
Perfeito. E em relação ao governo do Estado no interior?
O governo do Estado justifica a sua participação com essa expressão na capital em função do sistema integrado, né? deve ser hoje lá, Rodrigo, provavelmente quase 20, 15 ou 20 municípios integrados no sistema de transporte coletivo da capital, o que justifica, de certa forma, a significativa participação do governo do Estado nesse subsídio.
Mas até, Ney, gostaria de fazer uma menção, porque existe já um projeto de lei, a deputada Mabel protocolou isso já, salvo engano, há uns 2 anos, ou mais até, na Assembleia Legislativa, em que ela defende que municípios acima de 300 mil habitantes, então nós teríamos aí 4 municípios, acho, né? 2 ou 3, acho que 3, né? Ponta Grossa, Maringá, Londrina, acho que Cascavel já deve ter mais 300 mil habitantes, né? Talvez Foz, deve estar quase lá. Então, para o estado do Paraná participar como participa na região metropolitana. E assim, é verdade, o sistema em Curitiba é muito mais integrado, os municípios são muito mais próximos e realmente as pessoas transitam mais naquela região. Mas Ponta Grossa já é um centro, né, com outros municípios orbitando, Londrina também é, Maringá também é, porque muitas indústrias preferem se instalar, né, num grande centro como Ponta Grossa, mas muitas pessoas acabam morando em Carambeí, Castro, né, em cidades próximas. Então, até justificaria, porque nós temos um sistema metropolitano aqui, né, na nossa região menor, né, e municípios um pouco mais distantes, mas, de certo modo, justificaria.
Professor?
Eu vejo muita necessidade da pressão dos meios empresariais desse particular. Vejam o que vai acontecer a partir de segunda-feira. Uma empresa que tenha X empregados estava pagando R$ 5,50 por empregado, dava R$ 275 pelas 50 passagens do Vale Transporte. Esse 275 passa segunda-feira para 200. Multiplicando pela quantidade de pessoas de carteira assinada, etc., você vê que está havendo uma grande economia para o setor produtivo, em especial comércio e serviços, que são os maiores empregadores. Nós temos que aproveitar esse laboratório para conversar seriamente sobre a eventual tarifa zero que vai zerar essa obrigação do nosso empresariado e que, principalmente, aqueles que mais empregam, que estão sendo, com o Vale Transporte, mais, digamos, punidos, serão, numa isenção dessas, os mais beneficiados. A época em que o transporte gratuito foi discutido em São Paulo, foi na época da prefeita Luiza Erundina, era uma coisa assim, havia uma proposta de conciliação de contas, porque, como o Roberto frisou muito bem, é um peso bastante forte para que o orçamento municipal arque sozinho. Aí colocou a questão do governo do Estado, que, afinal de contas, é aquele que vai ver os seus contribuintes de ICMS e o federal com seus contribuintes de IPI tendo mais recursos agora. O pouquinho que seja multiplicado pela imensa quantidade de empresas que nós temos no Estado e no país significa que o próprio Estado vai arrecadar um pouco mais, que o próprio governo federal vai arrecadar um pouco mais, e nada mais justo do que ele devolva ao município que fez o dever de casa essa coisa sob forma de mais um auxílio. Agora, o que foi feito proposto em São Paulo foi uma coisa muito simples. O custeio era feito pelo IPTU das pessoas jurídicas. Você sabe que Ponta Grossa tem um dos menores IPTU das cidades médias, e isso nós também já discutimos aqui no estúdio onde estávamos, né? Hoje está muito mais moderno, mas realmente é uma realidade assustadora. A nossa tradição, que a elite campeira nos deixou, é de que quem é dono não paga. E com isso, nossas alíquotas são baixas, não são progressivas, como é, por exemplo, a de Curitiba. Então, o nosso empresário paga um IPTU de 1,5% sobre o valor do seu imóvel. Valor esse que normalmente está por volta de 1/3 do seu valor real lá na hora do nosso cadastro técnico. Esse tipo de coisa faz um saldo que, na minha opinião, não onera excessivamente o empresário, e pode acontecer, não para todos, mas para determinadas empresas, que haja um ganho no final. E isso foi feito a título de nós estaríamos propondo tirar, entre aspas, vamos cuidar bem dessa palavra, tirar um benefício que se chama Vale Transporte. No lugar disso, ao invés de um vale, vamos oferecer um transporte completamente gratuito à vontade. Nós temos que aproveitar também esse período de laboratório para ver qual o efeito de um sistema mais barato sobre os ônibus fretados que as grandes indústrias trabalham com o nosso distrito industrial. Eu acredito que percentualmente é uma das cidades que tem um dos maiores pesos para levar os seus empregados ao serviço. E ainda por cima, nós não temos nenhum controle sobre isso bastante efetivo, como Curitiba pôde fazer há mais de 30 anos atrás, quando eles fizeram um acordo e fizeram um horário diferenciado de entrada das empresas. De 15 em 15 minutos, a empresa tal abre 7, a outra 7h15, a outra 7h30. Isso faz reduzir enormemente a necessidade de veículos, porque ele roda diversas vezes. O sistema fica mais em conta. Se isso pudesse ser feito agora, digamos que fosse a partir da segunda-feira, isso é um acordo que se pode fazer, leva um tempinho para costurar, mas nós teríamos provavelmente a quase eliminação do transporte fretado na porta das empresas. Um transporte que vai trabalhar o quê? 4 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, com os custos correspondentes, transportando apenas uma quantidade de pessoas fixa, que é a força de trabalho daquela empresa, e, no entretanto, tendo que deixar todo esse capital à disposição. Juro, eu considero isso, do ponto de vista de política pública, um desperdício. O sistema tem que poder fazer, afinal de contas, esse sistema roda em ruas e avenidas que foram feitas pelo poder público. Parte desse sistema, a infraestrutura, foi paga por todos nós. Mas quando o serviço é prestado, uma e apenas uma empresa que vai estar fazendo esse ganho. Ora, isso é o que tinha me deixado bastante feliz na primeira conversa que nós tivemos com o doutor Rezende, que estava se pensando em diversas dessas alternativas, ou seja, buscava-se refundar o sistema de transporte público em Ponta Grossa. Seja o que for, para surpresa minha também, que estava, acho que o Ney deve lembrar, de um aspecto um pouco decepcionado, quando a comissão foi, digamos assim, mais ou menos desmontada, e o que aconteceu nessa semana foi que nós demos o primeiro passo para voltar a pensar nisso. Inclusive com essa criação de um verdadeiro laboratório, nós vamos ter agora meios de pesquisar os efeitos. Ah, aumentou em 5, aumentou em 10, aumentou em 15. Isso tem um efeito. Mas esse efeito se desdobra, como, por exemplo, a partir desse momento, para a empresa X que se estabeleceu no Distrito Industrial, é mais razoável entregar o Vale Transporte, que ela deu entregar, ao invés de ficar fornecendo o transporte por sua conta. E esse Vale Transporte, na medida em que puder também ser reduzido, vai estar favorecendo essa empresa, que vai estar favorecendo os empregos. Olha, podemos estar chegando a um círculo virtuoso. Eu acredito que não vou estar vivendo isso lá no final, porque afinal de contas a vida é limitada. Mas eu posso estar pensando que a gente pode deixar isso falado.
Ney, o professor Joel, sempre com muita propriedade, coloca uma discussão bem objetiva. Tem razão, professor. Também entendo, assim como o senhor, de que especificamente os primeiros indicativos, os primeiros resultados deste laboratório, dessa nova experiência, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, e não há nenhum mal nisso, pelo contrário, acho que isso é benéfico, contemplou o empregador. Contemplou. Então vamos fazer uma conta, Ney. O Vale Transporte, responsável por mais de 50% da utilização do sistema. O Vale Transporte, professor, não alterou para quem ganha R$ 3.500 por mês, já paga R$ 4,00 o valor da tarifa. 6% da sua remuneração, 50 ou 52 vales, como o senhor sugeriu. Então, hoje, a maior parte dos vales do sistema tem um custo de R$ 4,00. Para quem vai alterar essa medida, é para quem paga a diferença. Para o empregador que paga a diferença. Então, não se condena o atendimento também, não é 100% dos usuários, existe um percentual significativo de usuários que pagava a tarifa integral, mas a maior parte deles já paga, quem ganha até R$ 3.500. Custa R$ 4,00. Agora, indiscutivelmente, o empregador que paga a diferença será contemplado, e o senhor colocou muito bem, tem todas as condições agora de se somar às nossas lideranças, se somar aos nossos dirigentes, se somar, como disse o Rodrigo aqui, a iniciativa da deputada Mabel, no sentido de buscar a complementação desse subsídio nos demais orçamentos públicos, estadual e federal.
Eu gostaria de saber como que a Aviação Campos Gerais recebeu a notícia do subsídio, né? E o subsídio está sendo dado de uma forma que zera a planilha de custos de vocês, ou seja, R$ 4,00 mais o subsídio da prefeitura, está tudo bem? Porque custa caro, né? As pessoas acham que 26 milhões é muito dinheiro, e é, né? Só que o transporte coletivo custa muito caro.
É, o sistema hoje de transporte coletivo, ele custa aproximadamente, vamos dizer assim, né? Grosso modo, considerando a última planilha de custos, que é do ano passado, mais ou menos, se não me engano, R$ 10,15 o quilômetro, R$ 10,15 por quilômetro. Nós estamos rodando aí na base de 950 mil quilômetros, e só fazer uma conta simples, a gente chega aí quase a 9 milhões e pouco, de 9 milhões e meio, de custo do sistema de transporte coletivo em Ponta Grossa, mês, né? Então passamos já dos 100 milhões por ano. O que que inovou? Inovou que agora nós temos uma tarifa decretada em 6, a técnica, R$ 4,00, só para explicar para, né, os ouvintes que de repente ainda não estão familiarizados. Então a gente tem uma tarifa técnica de R$ 6,00, a tarifa pública é R$ 4,00, então a partir de segunda as pessoas vão pagar R$ 4,00 na catraca. A prefeitura vai fazer um pagamento da diferença disso para a empresa, né? Com base em quê? Com base no passageiro que efetivamente rodar na catraca. O que nós temos de uma inovação que até pouco foi comentada? Na verdade, eu não vi nenhum comentário a respeito disso na imprensa. No dia da votação da lei, houve uma das emendas da vereadora Josi do coletivo, né, do mandato coletivo do PSOL, em que ela sugeriu e solicitou uma inclusão, né, e foi aprovada por maioria dos membros da Câmara, de um cálculo mensal da tarifa. Tá? Então, a partir deste novo ciclo, desse novo contrato que vai ser celebrado, a partir do momento que já existe um subsídio, já, a partir de agora já começa a valer, você vai ter que mensalmente fazer a apuração do valor da tarifa. Né? O critério ainda não está muito claro, mas basicamente, no final das contas, ele vai ser o valor do passageiro que rodou no mês anterior, né? Porque isso vai ser vai sair a partir de uma regulamentação da prefeitura. Mas vai ser o passageiro que sair que rodar no mês anterior, e a prefeitura vai fazer contas mensais para encontro de contas. Né? Isso é um avanço pelo seguinte. O que acontecia? Você tinha uma tarifa decretada e você passava um ciclo mínimo, a menos que tivesse o gatilho, que é 7%, que é muita diferença. Você pensa em 9 milhões e meio, 7% sei lá, R$ 600 mil, é um absurdo, né? O gatilho é muito alto, de diferença de que era permitida contratualmente, que ninguém fala sobre isso, né? Que a concessionária suportava, e historicamente, a sua inflação sempre foi positiva, historicamente, né, no Brasil. Ou seja, nunca foi o contrário, nunca foi favorável à empresa, sempre foi desfavorável. Então a tarifa era decretada e já partia de defasagens. Por exemplo, a tarifa é decretada em setembro. A data base da categoria, que é mais de 50% do meu custo, é novembro. Você reajusta o pessoal em 10% de 50% do teu custo, já dá 5% em novembro. E só vai ter o outro setembro, ou seja, vai passar quase 10 meses com o valor totalmente defasado da tarifa em relação à remuneração do pessoal. Então, a partir de agora que você vai ter isso mensalmente, isso é positivo. Mas é positivo para a empresa? Não. É positivo para todo mundo. Por quê? A partir do momento em que os passageiros começam a aumentar, o custo da tarifa tende a diminuir. Então, o subsídio pode ser menor que o valor que foi anunciado de 26 milhões. Se aumentar o passageiro, como eu falei, que é muito possível aumentar em 10%, a prefeitura vai desembolsar o efetivamente girado na catraca. Ou seja, aumentando o passageiro, né, no custo do IPK, mais pessoas vão contribuir com R$ 4,00, a prefeitura pode pagar R$ 22,00, R$ 20,00, conforme os passageiros... Então, assim, é uma iniciativa, é uma emenda proposta e aprovada, né, pela vereadora Josi do coletivo, e foi uma emenda que até nos surpreendeu, porque é uma inovação que a gente até não esperava, né? e muito positiva, né? Acho muito salutar isso para o sistema como um todo. Vai ser muito mais justo no mês a mês se ir corrigindo. Não vamos ter as defasagens tarifárias e discussões homéricas, se cumprido isso, na questão que todo mundo sabe, do pedido administrativo da VCG em relação a reequilíbrios, etc. Se for respeitado isso, acabou esse problema.
Isso que o Rodrigo acaba de falar, o pedido de reequilíbrio, né? Eu acho que é importante, porque todos aqui têm uma preocupação grande com o erário público, é natural. Né? O Roberto sempre toca nesse assunto, a questão dos contratos públicos passa pela CBN constantemente em função disso. É o dinheiro de todos nós que moramos em Ponta Grossa. Por conta de reajustes políticos e não técnicos que aconteceram no passado, a Aviação Campos Gerais ingressou na Justiça. Uma das ações é de 130 milhões de reais perto disso, né?
São duas ações que já têm perícia, o valor das duas é algo próximo de 25 milhões, isso com perícia judicial homologada, vamos dizer assim. Deve ir dentro em breve para a sentença. E o que existe hoje, além disso, é um pedido administrativo de algo próximo a 100 milhões de reais, mas é administrativo por enquanto. Nós estamos ainda discutindo administrativamente num período de 10 anos.
Então, veja, é muito dinheiro para o município arcar assim, sem mais nem menos, do meu ponto de vista, é um absurdo. E por erros políticos, vamos colocar dessa forma, e o aumento da passagem de ônibus é sempre um desgaste muito grande, mas o fato é que todas essas fórmulas que estão sendo colocadas agora, com o subsídio público, com o cálculo mensal, né, evita esse tipo de problema no futuro, pelo menos, na minha visão como leigo, diminui drasticamente a possibilidade de falhas dessa natureza no futuro. Estou errado, professor João?
Não, está correto. Eu acho que nós passamos a ter muito mais olhos para ver como é que está funcionando, sujeitando, inclusive, a fiscalização pública da população mesmo. É a transparência acontecendo. E nós temos aqui algumas possibilidades, que também são possibilidades que surgem agora. O Rodrigo levantou com toda a clareza, nós podemos vir a diminuir o subsídio do município ou, até dentro de um futuro, diminuir até o valor da passagem, porque o subsídio está sendo suficiente para... Como nós não tínhamos a menor possibilidade antes de imaginar alguma coisa melhorando, digamos assim, a rentabilidade do sistema, agora temos. Estamos oferecendo um produto que é, a rigor, entre o domingo e a segunda-feira, é o mesmo produto que nós temos, por um valor bastante mais baixo. Nessas condições, dizia já o pessoal antigo, do tempo do liberalismo, que não tinha anel na frente, que o preço vai aumentar essa demanda e essa demanda vai se refletir no nosso uso, que vai se refletir talvez no nosso preço futuro. Ora, só isso já mostra esse valor que o Rodrigo falou de 10,15 do valor levantado para uma tarifa técnica de 6 reais, que é a grosso modo a prefeitura está arcando com, arredondando com um terço desse valor. Esse valor significa um IPK na ordem de 1,7. Se ele subir, como foi lembrado, um 10% e subir para 1,8, 1,9, nesse momento nós já ficamos sabendo, em 30 dias nós já ficamos sabendo. E isso pode trazer novas discussões. E eu acho sempre que a discussão é o elemento fundamental da existência da democracia. Discussão limpa, aberta, sincera. Ele pode chegar e dizer, gente, podemos antecipar o fim do nosso laboratório? Já deu certo com 6 meses, acredito que não. Mas pode até acontecer uma coisa dessas. Eu acho que as pesquisas têm que ser bem fortes por causa dos efeitos secundários que a gente levantou aqui. A melhoria na folha de pagamento da empresa, principalmente de comércio e serviços, grandes empregadores. Os efeitos sobre o transporte fretado. Nós vamos ter uma série de outros elementos. Vamos ter alguns negativos. O ônibus andando mais, nós vamos ter mais daquelas... mexidinhas no asfalto na frente do ponto de ônibus, vamos precisar melhorar lá na engenharia um pouco mais a base dessas ruas. Mas isso também é positivo que haja esse problema. O pessoal da pavimentação que nós temos, né, tem técnica para fazer isso de ponta cabeça. Agora, por que nós até hoje nunca percebemos que isso estava existindo? Porque a nossa preocupação estava no custo, não estava na qualidade do serviço. E eu vejo que em especial, a partir desse momento, a empresa deixa de ser a rigor concessionária, passa a ser prestadora de serviço, e a qualidade do serviço que ela presta é que vai ser o grande atrativo para que as pessoas usem. Então, a partir do momento em que a pessoa dispõe de muito mais possibilidades, eu lembro de um professor da Federal, nas épocas que Curitiba estava começando com o Expresso, mas isso lá, quando eu era estudante, ele era professor da pós-graduação em transportes. E ele dizia, eu deixei o carro em casa e eu estou indo de ônibus para o Centro Politécnico. Porque, imagina você que naquele tempo nem havia celular para ele poder ir sentado numa poltrona razoavelmente confortável, com o Wi-Fi do ônibus e atendendo as pessoas. Hoje, se ele fizer isso dentro do carro, ele vai, talvez, até perder sua carteira. Então, aquele tempo de transporte pode e vai ser, provavelmente dentro de pouco tempo, um tempo produtivo. Isto vai melhorar a vida das pessoas. Eu estou falando, não é um aspecto nem secundário, é terciário, de tão longe, mas nós não podemos deixar de levá-los em conta. Não é só dinheiro. É dinheiro, é conforto, é rapidez, é possibilidade de fazer outras coisas. Isso inaugura uma forma nova. Uma forma nova. Se Ponta Grossa foi mais ou menos centro de alguma pesquisazinha lá, pelos 2002, que acho que 2002, 2003, a gente teve até lá no México apresentando o sistema das cidades médias. Empresas, aliás, brasileiras, porque as grandes consultoras de transporte coletivo para o terceiro mundo, no mundo, são brasileiras. Claro, um laboratório como Curitiba fez isso. Eles acabaram pegando sistemas, planejamento de sistemas em Tegucigalpa, em Manágua, uma série de cidades capitais da América Central, de 300 mil, 400, 500 mil habitantes, às custas do que foi mostrado de que era possível fazer. E aquele, às custas do que era mostrado, a gente teve a satisfação de apresentar o nosso sistema também. Olha, dá para fazer isso. A gente sonhava muito mais, a gente sonhava com vias canaletas exclusivas de ônibus já em 2002. Passaram-se 21 anos e nós não fizemos isso. Mas, secretário Henrique, a gente teve sempre muitas outras conversas, isso já está até desenhado já. Pelo menos em um dos 5 ou 6 grandes eixos da cidade, tem um, dá para também nós experimentarmos. Então, abriu um caminho para que o criar venha a ser um negócio do sistema. Aí eu me sinto feliz de ver que a academia, que é a universidade, quando vem claramente, tem algo a dizer, tem dito, e se sente prestigiada quando esses elementos acabam acontecendo.
Perfeito, perfeito. Professor, o senhor tem razão. Nós aqui há muitos anos, aqui na CBN, de maneira especial nesse espaço que o Ney oferece, a gente tem discutido muito o transporte coletivo em Ponta Grossa, mas com foco na tarifa. São esses momentos que essa discussão vem à tona, e às vezes acabamos deixando de discutir a qualidade, a eficiência, a oportunidade. Senhor, veja, essa contribuição da academia, vamos citar a FIP como fundação vinculada aí à USP, né? A FIP fez um trabalho aqui em Ponta Grossa, só para que os nossos ouvintes possam ter uma dimensão. Ela dimensionou ou projetou as dimensões do nosso sistema. No que se refere a valores, professor, seria um projeto que prevê custear em 20 anos 932 milhões de reais, 1 bilhão de reais, para rodar alguma coisa em torno de 113.843.000 quilômetros. Então, se a gente dividir esse custo que a FIP, a academia, promoveu, de 932, quase 1 bilhão de reais, para rodar 113 milhões de quilômetros, nós vamos para um quilômetro de R$ 8,19, com valores de janeiro de 22. Temos que colocar uma inflação de custos aí que vem próximo, alguma coisa projetada próximo desse valor que o Rodrigo nos passou. Mas só para nós termos uma noção do tamanho do que estamos falando. A mesma academia, professor, eu gostaria de citar aqui um item do estudo, por sinal muito bem coordenado pelo procurador Márcio Rezende, que se dedicou. Tem um item só para que a gente possa ter uma ideia. Por exemplo, como é que ela calculou que ela custa em janeiro de 22, R$ 8,19, todos os seus custos? Tem um aqui que é uma sugestão. Na avaliação, professor Joel, na avaliação das instalações, ela vai nas medidas da valeta para inspeção. O que nós poderíamos chamar, em Marquinho, de trapiche, Uhum. Então, elas assim, que as valetas, por exemplo, quando houver diversidade de tipos de veículos para dimensionamento da manutenção, as áreas deverão ser somadas de acordo com a dimensão pertinente ao modelo de cada veículo. A quantidade de valetas deverá ser proporcional ao número de veículos, tempo médio da duração das intervenções e intervalos médios entre elas. E aí vai, eles propõem uma profundidade de 1,10m a 1,40m, uma largura de 80 com 1,10m, um comprimento de veículos de 13 a 15, o revestimento da valeta deve ser de cerâmica ou pintura epóxi na cor clara. O que, onde é que eu quero chegar, professor? Eu quero chegar assim, que para poder dimensionar esses sistemas, o grau de detalhes que é buscado, ou seja, em favor da eficiência, em favor do acerto. Porém, professor, com todo respeito e achando admirável essa contribuição, né, da faculdade, da academia, como o senhor colocou, das instituições técnicas, às vezes eu sinto falta da vivência, do dia a dia, do usuário, daquele que realmente utiliza o sistema. Então, é importante dizer que para chegar nesse custo, chegamos a um grau de detalhe que leva em consideração a medida do trapiche. Mas não podemos perder de vista os controles de eficiência, de utilidade, de urbanidade, de pontualidade. Né? E isso nós teremos no laboratório a oportunidade de aguçar ainda mais a nossa régua, levantar a régua e não baixar a régua.
Com certeza. Vocês acreditam que é possível melhorar a qualidade de todo o sistema com o que está por vir? Não? E também, quando eu falei sobre transporte coletivo, eu moro num bairro um pouco mais distante, né? Um vizinho meu perguntou, já que você vai falar disso, a gente consegue ter veículos talvez menores, tal, com mais frequência nos bairros mais distantes? É uma pergunta que foi feita por parte de um morador. Então,
há muito tempo eu sonho com isso. E, inclusive, essa discussão bastante pertinente, nós queremos automatizar todo o sistema, o que significa que muitos cobradores deixariam de ser cobradores. Eu posso fazer um curso rápido de reciclagem de um cobrador para ser um motorista, começando no veículo pequeno, de menores dimensões, mais fácil, e depois crescendo dentro da hierarquia da empresa para chegar e dirigir um articulado, quem sabe um dia até um bi. O fato que tem é que nós não só podemos fazer isso, como nós devemos pôr no laboratório algumas experiências com relação a isso. Hoje você tem um micro que acaba. O micro, quando foi construído, não era para transportar ninguém em pé. Mas Curitiba já acabou experimentando dentro de determinados momentos. Então ele vai para uma lotação de 30, 30 e poucos, se for preciso. Mas a maior das Sprinter da Mercedes-Benz, não estou ganhando nenhum centavo de ninguém, ela vai poder carregar até 20, essa agora do teto alto com a entrada frontal. Entre 20 e 30, eu posso transportar num veículo menor, digamos assim, num jeito, porque ele é muito mais uma van realmente do que um ônibus, transportar com mais conforto o nosso passageiro e provavelmente, para o mesmo número de passageiros, ter uma vez e meia mais frequência. Esses números, eu estou jogando aqui porque o Roberto gosta de números e ele sempre nos força, mas eu procuro mais buscar as questões conceituais. E queria pegar um gancho na sua conversa anterior. Aquilo que a FIPE fez, do ponto de vista técnico, nós precisamos ter agora, de um ponto de vista de qualidade do serviço, com relação àquilo que os passageiros vão achar de cada uma das modificações.
Isso.
A gente não pode esquecer que a gente tem uma formação terrível de engenheiro. Temos que numerar, saber todos os números. Mas eu, 40 anos depois, eu consegui fazer a minha formação de arquiteto, que é uma ciência social e não uma técnica. Aprendi, já devia ter aprendido muito antes, o quanto o social está na frente. A nossa técnica existe para servir o social e não o contrário. Então, é das opiniões dos passageiros.
Exatamente.
Que nós vamos precisar muito mais do que os cálculos. O cálculo todo exato, todo detalhado, é nossa obrigação. Mas obrigação para servir a questão social. Esse tipo de coisa está ensejando outras pesquisas que eu quero dizer que serão muito mais importantes até do que esse belíssimo trabalho que o pessoal da USP realizou. Mas o que acontece é que o outro é maior. O outro é que manda. É aquilo que vai fazer com que o sistema funcione. E eu vejo que o sistema está aberto para inúmeras inovações. O uso de pequenos veículos, de repente o uso até do extremo, os eixos com grandes veículos, amanhã ou depois até veículo leve sobre pneus ou sobre trilhos ou sobre um monte de outras coisas. E em compensação, os ramais sendo servidos frequentemente por veículos menores, aí você trabalhou com os dois extremos, o macro e o micro, vão se encontrar, vão poder trabalhar. O que nós temos hoje é que nós temos uma cidade, e frequentemente não se pensa nesse custo, uma cidade que cresceu demais para o tamanho que ela tem. Nós temos 9.785 hectares de área urbanizada, não é perímetro urbano legal, área com ruas abertas. 9.785 é levemente superior aos 9.600 e pouco de Londrina, que tem 650 mil habitantes. Ou seja, para eles manterem uma cidade, não estou nem falando em criarem a cidade, ela já foi criada faz tempo, Ponta Grossa também, mas para você manter essa cidade, você vai ter uma quantidade de quilômetros, de ruas para ficar cuidando, praticamente igual a deles, e a deles divide por 650 mil e a nossa divide por pouco menos de 400 mil. Ora, é exatamente uma espécie de um IPK, que é o custo que a cidade está levando. E o resultado disso é que todas as habitações que nós fazemos recentes, mais novas, para as pessoas que vêm de fora, muita gente, esse recenseamento mostrou, veio de fora, a cidade cresceu muito acima do seu vegetativo. E o que nós vemos acontecer é que essas pessoas estão mal servidas, não pelo sistema, estão mal servidas pela cidade. Elas estão sendo cada vez mais afastadas. Então, né, eu posso dizer com satisfação ao seu vizinho, não só a cidade pode, a cidade deve. E daí deve se precaver com outras coisas que vão trabalhar lá no planejamento urbano. Espera aí, gente. A quantos quilômetros vocês estão fazendo isso, Minha Casa Minha Vida, ali depois do Gralha Azul? A quantos quilômetros vocês estão fazendo isso aqui depois do Panamá? Quantos vazios existem antes disso que não estão aproveitados? E é este plano diretor que entrou em vigência dia 29, essa semana foi rica, 90 dias depois de promulgado, ele prevê finalmente a taxação progressiva dos terrenos que não forem utilizados para sua finalidade. Finalmente, isso aqui foi colocado no plano diretor na revisão de 2006 e foi vetado pelo então prefeito. O seu veto eu transcrevi integralmente na minha tese, que foi feita lá na USP também, para mostrar à banca, para mostrar também às pessoas o que se chama a mentalidade da elitropeira de Ponta Grossa. Falava-se em sagrado direito de propriedade, coisa que diz da Idade Média. Já não se fala mais nem no direito canônico. É uma coisa absurda o que foi escrito. Até hoje eu tenho muita pena, não quero saber quem foi o advogado, foi obrigado pelos vetantes a escrever aquilo. Deve ser uma coisa que deve pesar sobre ele, uma coisa assim medonha. É, escrever alguma coisa do direito com 5 séculos de atraso.
Professor, eu queria aproveitar a presença do Rodrigo, né, para concluir com duas observações exatamente de acordo com o que o professor Joel coloca. Essa visão diferente. Eu também, professor, não nos 40, mas nos últimos 20 também deveria ter mudado de ponto de vista antes, no que se refere a essa discussão. Colocar um caráter menos técnico do que a gente vem fazendo aqui mesmo na CBN, se preocupando basicamente com a tarifa, né? Nesse sentido, Rodrigo, eu gostaria de perguntar, aprovado o substitutivo nos termos que estão, no seu artigo 28, ele estabelece que fica o Poder Executivo autorizado a custear custos de qualificação e requalificação profissionais aos colaboradores da empresa concessionária. Então, essa lei é específica, não são para os colaboradores da CBN, nesse caso. São os colaboradores da empresa concessionária, cursos de qualificação e requalificação. Qual é a estratégia da concessionária diante dessa nova realidade? E, para terminar, uma segunda questão que eu gostaria que você também... Se você acabou de nos contar que há uma ação administrativa, no âmbito administrativo da prefeitura, de ressarcimento de um diferencial de tarifa, esta prorrogação, esse adiamento, esse aumento do contrato, e nesses novos termos, não poderia ser objeto de uma sensibilidade da empresa, até de que já não, dessa ação que não está ajuizada, e compor com a prefeitura, que em último caso somos todos nós, munícipes, né? No equacionamento dessa cobrança?
Bom, respondendo na ordem inversa, Roberto, assim, para a empresa você teve um período muito longo de desequilíbrio do contrato. A gente não está falando aí de um mês, dois meses, a gente está falando de muitos anos, né? Para ser mais exato, a gente levantou 19 anos de contrato e teve um único ano dos 19, que já, porque esses 100 milhões, estamos falando de 10 anos. Mas o trabalho que nós concluímos ainda não está, né, não está entregue isso já, mas o trabalho interno, porque o que aconteceu? A gente utilizou os dados públicos pela Secretaria de Planejamento, autarquia, anteriormente, né? E esses 10 anos eram com base nos dados da própria prefeitura, que a gente tomou esse cuidado de não entrar no mérito, porque como são muitas informações e muitos dados, se a gente começasse a entrar no mérito de cada um dos números, a gente ia ser uma discussão sem fim. Nem eu ia ver o final dessa discussão. Agora, a gente falou, não, então vamos adotar os critérios da prefeitura, tudo que ela publicou como, né, dados finais, vamos dizer assim, da concessão, de passageiro, de quilometragem rodada, etc. Então, existe um para trás maior que os 100 milhões. Esse é o primeiro ponto. Então, dos 19 anos que nós apuramos até, salvo engano, a gente fechou isso faz uns 40 dias, um ano houve uma arrecadação um pouco marginal, mas um pouco maior do que o custo. Os outros 18 anos, todos em déficit, tá? Então é difícil agora, no montante que chegou e no curto prazo que existe, porque é 12 meses, pode ser 6, pode ser 5, pode ser 8.
Pode ser 24.
Pode ser 24, mas é muito é uma janela de espaço para o tamanho do desequilíbrio, que é muito... lógico, a empresa é sensível, a gente sempre quer que as coisas caminhem. A pior coisa que existe para o empresário, e eu vou falar isso como advogado agora, é o judiciário, né? Com todo o respeito ao judiciário. Mas ele é lento, é moroso, e com certeza os atuais acionistas da empresa, se isso virar uma discussão judicial, vão ter dificuldade de ver qualquer recebimento. Isso é um dado posto, porque você tem quantos anos de discussão, né? Você veja, a gente agora tem duas perícias realizadas, que a gente fez de uma forma muito... Para não alongar demais, porque esse é o problema, você começa a alongar, começa a discutir cada um dos números, são 20 anos, etc. A gente pegou dados concretos. Opa, a tarifa era 3,99, calculada pelo município, decretou em 3,80. É uma multiplicação simples, 18 centavos, é 19 centavos, vezes X passageiro, acabou. A gente optou por entrar com duas ações muito objetivas, que estão englobadas nos 100 milhões, para conseguir uma resposta mais rápida do... É uma estratégia jurídica isso, né? Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é difícil, Roberto, pelo pequeno prazo, né? É muito difícil. Mas é lógico que a gente está... O que a gente mais é sensível é a discussão de poder reequilibrar o sistema como um todo novamente, em definitivo. Infelizmente, eu não acredito, sendo bem honesto com você. Acho que não temos tempo para isso. E em relação aos cursos de capacitação... Acredito que a grande preocupação da prefeitura é na questão da recolocação dos profissionais que não serão mais parte do nosso quadro. Como bem disse o professor Joel Laroca, a gente já tem há muitos anos escolinha de motorista. O que, que é? É o cobrador, o mecânico, que quer virar motorista. Ele tem uma estrutura que agora o sindicato fez uma parceria conosco, antes era nossa própria, hoje a gente... preferiu fazer isso em parceria com o sindicato, eles têm um ônibus, etc., eles já requalificam. Mas é insuficiente, porque mesmo que aumente o número de ônibus no município, são 385 cobradores hoje, né, nos quadros. Então, não é insuficiente. Então, imagino que agora, como temos um período de prorrogação de contrato, você vai conseguir fazer de uma forma muito mais espaçada e planejada. Acho que a grande preocupação é vamos requalificar as pessoas e fazer essa mudança do sistema para 100% de bilhetagem eletrônica de forma alongada, não a partir do dia 12 de junho. Não, vamos fazer isso para o final do ano, para o outro ano, conforme esse contrato, porque agora a gente vai ter algumas coisas correndo em paralelo, né? A concessão vai correr em paralelo, essa duração desse contrato, porque veja, só um exemplo, também para ficar muito claro. Ah, é 30 dias a rescisão, é 30 dias a rescisão, mas o prazo de implantação da nova concessão vai ser ainda objeto de um edital final, pode ser de 180 dias, entende? Então, vamos supor que hoje a gente licitasse e adjudicasse e viesse um player de fora. Como ele vai fazer uma garagem, um posto de combustível, as valetas naquelas especificações todas, comprar o terreno, alugar o terreno, não sei, ele tem um prazo, comprar 150 ônibus, 170 ônibus, ele tem um caminho a percorrer, e isso tem um prazo. Então, assim, então teríamos tempo de finalizar esse contrato de concessão de uma forma muito mais planejada. Então, assim, eu sei que talvez não seja a coisa que fique mais palatável para as pessoas, a prorrogação por 12 meses, 6 meses, poderíamos ter feito antes o edital, a lei, poderíamos. Mas, assim, num universo de 20 anos, um ano a mais acaba não sendo favorável absolutamente, mas ele ajuda a você fazer uma conclusão de um processo, né, que é bastante longo. Então, a gente acha que, assim, esse é o objetivo da lei, fazer a requalificação das pessoas para se recolocarem no mercado, né?
Acho que podemos encerrar o programa por aqui, já estendemos um pouquinho do horário. Agradecemos muito ao público ouvinte que está nos acompanhando nesse momento. A Rádio CBN está sempre aberta para discutir temáticas como essa. Eu gostaria de agradecer profundamente a presença do professor Joel Laroca, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em planejamento urbano. Agradecer a presença do advogado, diretor de relações institucionais da Aviação Campos Gerais, da VCG, Rodrigo Wensky, e também do diretor da Rádio CBN, o engenheiro civil Roberto Mongruel. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira. Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.
Sábado CBN.